Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado é Professor Mauri.
Ah, ô, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está em seu feed toda sexta-feira!
Toda sexta-feira com os maiores, com os melhores, com os menores, com os piores, com as mais bizarras curiosidades do mundo. E essa semana, Mauri, ótima ideia, péssima execução.
Mas eu tenho um exemplo ao contrário, de uma ótima ideia com uma ótima execução.
É mesmo?
Sim, o Terapia de Personagens, o podcast da Rede Geek, que sai toda terça-feira.
Se você não conhece ainda o Terapia de Personagens, a Paula Guimarães apresenta esse podcast, a Paula, que é doutora em psicologia, toda semana ela recebe um personagem da cultura pop no seu consultório e faz a terapia desse personagem, faz uma análise junguiana do perfil psicológico dos personagens da cultura pop, e é animal, não é uma parada mega teórica, que você precisa ter PhD pra ouvir, ela simplifica de um jeito tão da hora, e aí você ouve o episódio e fala assim: nossa, eu não imaginava que esse personagem, na verdade, não era um psicopata, era um gênio. Ou esse personagem aqui é bem menos capaz do que eu imaginava. É muito impressionante.
É muito legal mesmo ver como ela consegue destrinchar os personagens, que faz com que a gente olhe por um outro ângulo em relação à cultura pop. Então fica aí a nossa dica, está no feed da Rede Geek. Tem um feed próprio do Terapia de Personagens, é só procurar em qualquer agregador Terapia de Personagens. Vale muito a pena. Um episódio novo toda terça-feira.
E falando de ótima ideia, péssimas execuções, de boas intenções, o inferno está cheio. A própria Madonna já usou a variante na música 4 Minutes, com o verso: a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções.
Isso é verdade, isso é verdade.
E o motivo dessa frase ressoar é porque, independente de quão boa for a sua ideia, uma execução ruim pode destruí-la para sempre. E isso acontece com uma frequência absurda.
E é por isso que nesse Top 10 nós separamos os maiores momentos, ótima ideia, péssima execução da nossa história.
E a classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto a execução daquela boa ideia fez com que a parada desandasse completamente, né? Quanto pior a execução...
quanto pior a execução, mais no alto está aqui no nosso Top 10. E já quero deixar aqui uma menção honrosa, Tato Tarkan, a nossa Proclamação da República.
Putz, Maurinho.
A Proclamação da República no Brasil realmente parecia uma ótima ideia, né?
É assim, ó, a Revolução Francesa foi estopim para que boa parte do Ocidente notasse que você não precisa obedecer às ordens de um cara só porque ele é filho de outro cara e por assim adiante. Então, isso meio que derrubou monarquias à torta e direito pelo planeta inteiro.
Eu até adoraria saber o que esses revolucionários achariam da cabeça de algumas pessoas aqui no Brasil.
Tem empresas, né, que vão passando, tem famílias que continuam, mas isso tudo continua. Mas no Brasil, a parada não foi diferente. Com a estrutura da Revolução Francesa, a Revolução meio que se inspirou nesse processo e a República começou meio torta, com um golpe de Estado militar, e colocou no cargo um cara que não queria governar o país. E de lá pra cá, depois de muita pataquada, e muito, mas muito tempo até a gente ter eleições diretas de forma democrática, o sistema republicano brasileiro tá tão traumatizado que a população nem sabe direito o que fazer com ele em pleno 2021.
Então, realmente, a Proclamação da República, ela foi uma ótima ideia.
Mas uma péssima execução. Péssima execução. Péssima. Posso falar uma outra ótima ideia, péssima execução, professor Mauri? 2020. Esse é o primeiro Top 10 de 2021. E devo afirmar pra vocês, estamos no dia 1º de janeiro, pra você que ouviu o lançamento, e devo afirmar, em 2019, a gente tava cheio de ótimas ideias, esperançosos pra 2020.
Não, 2020 vai ser um ótimo ano. Vai. A
Aleluia.
Finalmente 2019 acabou.
Mal sabíamos, mal sabíamos.
2020 realmente era pra ser uma ótima ideia, mas foi uma péssima execução.
Então vamos fazer a nossa parte pra que 2021 seja um ano melhor. As coisas não estavam em situação que tinha nosso controle, a gente teve que se adaptar, passamos, sobrevivemos, mas agora vamos começar 2021 com a força toda.
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Abrindo o Top 10, na décima colocação, senhoras e senhores, o Virtual Boy.
Nossa, nossa, isso realmente foi uma ótima ideia, péssima execução,
cara. Ótima ideia, Virtual
Boy. Péssima execução, cara.
Em 1994, a Sony e a Sega estavam prestes a lançar, respectivamente, o PlayStation e o Sega Saturn. E a Nintendo corria risco de ficar meio que fora da briga, já que o Nintendo 64 sairia só depois de uns 2 anos. Então, os executivos decidiram adiantar o projeto revolucionário de Gunpei Yoko, o Virtual Boy.
Cara, pra você que não conhece, eu nunca ouvi falar do Virtual Boy. Que era um console portátil imersivo, basicamente ele tinha estrutura de um óculos e ficava socando seus globos oculares dentro de uma tela encoberta por um óculos que dava inveja em qualquer filme de ficção científica na época.
Era tipo esses óculos de realidade virtual,
isso,
sabe?
Isso, isso, só que vermelho.
Só que vermelho.
Eu acho que a gente vai ouvir muita palavra adiantar nesse Top 10. Que adiantar é a chave pra péssima execução. E assim, vamos adiantar isso, lançar isso logo?
Acelerar, né?
Antes do tempo.
Dá um passo maior que a perna. O Virtual Boy, ele era caríssimo pra época. Ele custava $179,95 e era totalmente injustificado pra aquilo que o console oferecia. Além disso, o presidente da Nintendo na época, Hiroshi Yamauchi, queria que as franquias populares da empresa, como Mario e Zelda, estreassem seus novos títulos somente no Nintendo 64.
Ou seja, 2 anos só com o Virtual Boy, mas sem nenhuma grande franquia.
Isso fez o Virtual Boy ser lançado com poucos jogos, sendo que nenhum deles era bom o suficiente.
Sendo que portátil, na verdade, era portátil só no conceito, já que a gente tá falando de um trambolhão vermelho pesado, que era praticamente impossível de usar o dispositivo sem a ajuda de um tripé apoiando ele numa superfície.
É isso mesmo, era um óculos que você tinha que apoiar numa superfície, porque ele tinha um tripé de tão pesado que ele era.
Não, e isso é só o começo dos problemas. Teve muita gente que relatou dor de cabeça após usar o Virtual Boy por mais de 30 minutos.
Isso era uma falha tão séria que alguns jogos vinham com a opção de pausar automaticamente pra lembrar os jogadores e descansar,
mano. Calma pra não ficar com dor de cabeça, vamos parar.
Pra piorar, crianças menores de 7 anos não podiam usar o console, pois isso poderia causar um problema grave em seus olhos, ainda em processo de formação.
A cara de produto da Nintendo não pode ser usado por crianças.
O efeito 3D era tão ruim e precário que outras empresas desistiram de seguir a tendência e levaria quase 20 anos para nós termos produtos similares aos óculos de realidade virtuais agora no mercado.
E o produto foi tão ruim que segurou a realidade virtual por 20 anos. Essa é a parada. E esse é só o item 10. Imagina o 1. Nona colocação! Vamos com Apple Newton.
Eu queria ter um Newton.
Eu também queria ter um Newton.
Só pra poder falar.
Eu queria ter um Virtual Boy também, mano. Assim, vamos deixar bem claro, tá? Há quem diga que o Newton foi o precursor dos atuais tablets e que ele foi relativamente bem sucedido em relação aos outros PDAs, né? Se você não sabe o que é um PDA, primeiro, considere isso sortudo, tá? Mas imagina mais ou menos o primo anabolizado de uma agenda eletrônica nos anos 90.
É isso aí, mano. O bicho era truncudo.
Cara, a ideia era ser um computador portátil de mão que você interagia com uma caneta e tinha funções de assistente pessoais. Coisas para ajudar na sua vida. E ele foi apresentado pela Apple como um assistente pessoal capaz de armazenar anotações, contatos, gerenciar calendários e compromissos. O Newton dispunha de uma tela touch resistiva capaz de traduzir a escrita à mão em texto, usando aquela canetinha, né? E aí ele fazia a conversão e também tinha a incrível possibilidade possibilidade de enviar fax.
Pelo amor de Deus.
Eu posso enviar
fax. É muita tecnologia num aparelho tão pequenininho do tamanho de um tijolo.
Ué, mas é muito legal a ideia, considerando a época.
É demais.
Isso é legal porque tá aqui. Então, é porque não funcionava exatamente assim. O reconhecimento da escrita à mão era tão ruim que foi motivo de chacota pelo público e até foi piada em um episódio de Os Simpsons.
Pra vocês terem ideia.
Além disso, de portátil, o Newton não tinha nada. Ele era grande, era pesado, era desajeitado pro uso dele e tinha uma bateria que durava muito pouco e quase nenhum aplicativo foi feito pro bichinho durante sua produção.
Ou seja, era um negócio pesado que tinha que ficar ligado na tomada o tempo todo.
Tipo o Game Gear da Sega também, né? Cara, animal, mas a pia ele comia em 2 segundos, então tinha que ficar ligado na tomada.
Era um portátil colorido que você jogava por 5 minutos.
Eu ligava na tomada e ficava sentado do lado da tomada. Era mó da hora. Então assim, no final das contas, o Apple Newton foi um fracasso. A Apple chegou a investir mais de 100 milhões de dólares no seu desenvolvimento e não viu esse dinheiro voltar, né? O Newton acaba só se salvando, né, entre aspas, e se elencando aqui nas partes mais baixas do top 10, porque ele deixou um legado fundamental pra concepção do iOS e do iPad anos depois, que aí sim a gente teve uma execução do que foi idealizado pro Newton. O Newton é o avô dos tablets.
A Apple falou, a gente já sabe o que não deve fazer.
Vamos fazer direito? A gente já tem tecnologia. E foi o mesmo caso. É uma tecnologia que tentaram lançar antes do seu tempo.
É isso aí. Adiantaram demais. Oito. Oitava colocação, um dos meus prediletos dessa lista, pelo amor de Deus, Nokia N-Gage.
Nossa, eu queria muito ter um Nokia N-Gage.
Ai, malandro do céu.
Assim, vamos lá, Mauri, explica pras pessoas o que é um Nokia N-Gage.
Imagina um celular que te permite jogar jogos incríveis das principais franquias do mercado, com um design arrojado, revolucionário, que serve tanto pra fazer ligações e mandar mensagens como um joystick, tudo isso no seu bolso.
Cara, é um sonho.
Parece
é
demais um sonho com o que a gente tem hoje, né?
É.
Mas estamos falando de 2003, senhoras e senhores. O Nokia N-Gage prometia ser a revolução móvel que muitos jovens gamers esperavam anos antes do nascimento dos smartphones.
Não, esse foi provavelmente um dos fatores que naufragou o projeto. Quem te via as imagens de divulgação tinha lá rodando Tomb Raider.
E rodava, né? Mas não rodava tão bonito
e quanto era Tomb Raider no PlayStation.
É complicado. Os jogos do N-Gage, eles vinham com um cartucho esquisito, mas pra você conseguir colocar ele no aparelho, você tinha que remover a bateria primeiro.
Você tinha que tirar a bateria do celular.
Desligar o celular, tirar a bateria do celular, colocar o cartucho, colocar a bateria, nossa, ligar o celular e aí sim você conseguia jogar.
Ou seja, você jogava só um jogo por vez, né? Não tinha como você ter uma biblioteca de jogos. Você tinha que desligar o celular toda vez que tinha que trocar de cartucho.
E ainda por cima, precisava de um adaptador pra entrar o slot de memória MMC. Né, que era o padrão de memória da Apple.
Não, e a memória interna do tijolo era 3.4 mega, basicamente um disquete. E a sua tela majestosa tinha 2.1 polegadas.
Ah, mas era da hora.
Era o tamanho de um Apple Watch hoje.
Além disso, os controles, eles eram ruinzinhos de usar, né? Já que junto com os botões, você tinha também os números de celular e tudo
não,
mais.
E os botões de celular eram duros na época, não tinha a mesma pegada que os botões que a gente tem hoje nos controles, né?
Sem contar os LEDs que você tinha ali entre o toque do botão e o jogo, então isso impossibilitava de você conseguir jogar direito algum dos títulos.
Não, e a Nokia até que chegou a lançar um segundo modelo do N-Gage, que era o N-Gage QD, que tentava resolver uns problemas de projeto, problema bosta que tinha no original, mas toda empreitada foi um fracasso comercial retumbante e absurdo. Tipo, a ideia de ter um celular como um console portátil é genial!
A gente tá em busca disso até hoje.
Mas o N-Gage foi um fracasso fenomenal. Parabéns.
Mais uma prova de que foi lançado antes do que realmente era possível.
7. Na sétima colocação, vamos com Steambox.
Esse, se eu tivesse dinheiro na época, tinha comprado ações. Eu olhei pra isso e falei, não tem como dar errado.
Não. Exatamente, cara. Eu me empolguei no anúncio de Steam Box de um jeito que eu não consigo explicar pra vocês.
Mas o que é o Steam Box?
Vamos lá. Simplificando o processo do caminho do início. Um dos maiores desafios dos PC gamers, né, é manter o seu hardware atualizado para as exigências dos jogos mais recentes. Então, isso meio que mantém uma corrida tecnológica constante na tua casa. Sai uma placa de vídeo nova, você vai lá e troca a GPU. Sai não sei o que lá novo, aí de repente já não é mais compatível com a placa-mãe, troca a placa-mãe, troca o processador. E aí você vai atualizando o seu computador gamer. E a ideia é que o Steam Box, o mítico console da Valve, ia resolver isso. A solução era oferecer um ecossistema que se conectasse com o Steam por meio de um sistema operacional exclusivo e, por meio da internet, compensasse o processamento dos jogos mais exigentes, garantindo uma experiência tranquila em qualquer lugar do mundo. Várias empresas poderiam fazer seus próprios consoles compatíveis com o Steam Box, que ia ter o sistema operacional Steam Box instalado, e você ia poder rodar os jogos do Steam.
Você ia ter um PC para jogar na sua sala.
Acontece que o Steam Box nasceu 15 anos antes do Stadia, do Luna e todos os sistemas de streaming de jogos. E no nosso mundo atual de banda larga e de boa qualidade disponível em regiões de primeiro mundo, a gente já não consegue usar direito esse serviço. Imagina isso alguns anos atrás. E aí a Valve deve ter sacado rápido que tinha abocanhado mais do que podia engolir, já que o Steam Box ficou no limbo do desenvolvimento por anos e ganhou o status de mito na comunidade gamer.
Mas o mais louco é que na época eles chegaram a lançar um controle da Steam, que ele tinha uma espécie de touch que ele ia substituir o mouse e o teclado, né? Mano, eu queria aquele controle da Steam.
Não, e nesses últimos 20 anos, a única coisa que a Valve de fato ofereceu foi esse controle.
E é isso aí.
E o Steam Link, né, que ainda dá pra usar.
Mas você não consegue comprar mais também.
É. Valve, ótima ideia.
Péssima execução. 6. Sexta colocação! Arco, eu queria isso! Um hoverboard!
Putz, Mauri, meu sonho é ter um hoverboard.
Ah, desde que a gente assistiu De Volta pro Futuro, né?
Era De Volta pro Futuro 2, no caso, né? Que quando o Marty McFly... Gente, pra vocês saberem, tá? É um dos meus filmes favoritos da vida, é a trilogia De Volta pro Futuro. Um dos meus filmes favoritos é a trilogia, né? Mas eu sou fãzaço de Volta pro Futuro. E se não viu ainda, é impressionante. Assista, o filme não envelheceu, continua fantástico. Mas a cena de Volta pro Futuro 2, que o Marty McFly pega um hoverboard.
É o skate que flutua.
É o skate flutuante. Ele pega o skate e sai fazendo altas manobras, flutuando pela cidade.
É um skate antigravitacional.
Mano, é da hora demais aquilo. Você fala, meu Deus, eu preciso muito de um hoverboard.
Eu quero muito
um
hoverboard.
Mas o máximo que a gente conseguiu aqui foi aqueles skates motorizados com duas rodinhas. E é isso aí, né? Mas o problema desse conceito de hoverboard, né, com roda, motor, bateria, e tudo mais, é o ser humaninho que tá ali em cima, né? Essas criaturas tão especiais, meu Deus, começaram a tentar fazer manobras.
Ah, sim.
Correr em alta velocidade e praticar qualquer tipo de imbecilidade com seus hoverboards, levando a uma série de acidentes, às vezes graves, e que são postados no YouTube.
Ah, tem outro detalhe pequenininho. Os hoverboards começaram a pegar fogo e explodir.
Não, isso realmente foi tão problemático que era proibido você levar num avião. Às vezes você tava numa viagem e falava, vou comprar um hoverboard, tá baratinho. Você não podia entrar com ele no avião, não, porque ele podia explodir.
É muito bom. A fabricação desses dispositivos era feita em massa, da forma mais barata possível na China, e significava que as baterias não eram de melhor qualidade, nem acondicionadas da melhor forma possível no chassi.
E aí, essa falha de produção, aliada às pancadas que os bichinhos levavam por causa das pessoas, sem equilíbrio algum, causavam acidentes por várias vezes bem sérios, e eles sumiram tão rápido do mercado quanto surgiram.
É uma ótima ideia e péssima execução, tão grande quanto os Segways.
Eles deviam ter aprendido com o Segway.
Segway, ótima ideia. Falar, nós vamos revolucionar o transporte. Ótima ideia. Péssima execução.
Ah, tem uma ideia melhor. Pegar um Segway e fazer ele em miniatura.
É isso aí. Ótima ideia.
Péssima execução. 5.
Quinta colocação!
vamos com Google Glass.
Eu usei Google Glass.
Eu também usei Google Glass. Eu também. Não usei assim na vida, infelizmente.
É,
não
foi. Eu consegui passar algumas horas com.
É, só isso. Deu uma brincada. Brinquei de Google Glass. Vamos voltar pra você que não conhece. Imagina que você precisa usar óculos, certo? Porque enxergar direito é legal e tudo mais. Mas não seria incrível se a sua própria lente do óculos pudesse dar detalhes de notificações, informações e ainda recebessem seus comandos pra fazer tarefas simples?
Meu sonho. Tô jogando dinheiro aqui na tela do celular.
Você tá com óculos normal e esse óculos tá sendo utilizado pra colocar uma realidade aumentada à sua volta. O Google achou essa ideia tão boa, que desenvolveu o Google Glass, que seria o primeiro óculos inteligente do mundo. É um wearable inteligente descolado, tão descolado que ele não colou.
Ai, meu Deus.
Pro começo de conversa, ele foi lançado bem antes da hora e as poucas pessoas que chegaram a testar o bichinho só tinham um protótipo na mão, que foi o que a gente testou de fato.
É isso aí.
Era um dispositivo produzido pro Google e vendido para desenvolvedores. O Google Glass também tinha uma bateria que não durava quase nada e ele só viu a luz do dia porque Sergey Brin forçou a mão dos desenvolvedores, alegando que o projeto seria aperfeiçoado com o feedback.
Isso é quase um top 10, você trabalha de graça. É que,
Recentemente no ar. Dê uma olhada no feed. E assim, quem quisesse usar um protótipo sem bateria, ainda precisava desembolsar uma bela grana. Era $1,500. E a gente tá falando disso em 2013, quando o dinheiro valia um pouco mais.
Época boa essa.
E antes mesmo de a gente ficar preocupado no quanto a Alexa está ouvindo o que a gente fala, a câmera acoplada na lente já levantava preocupações sobre invasão de privacidade na internet.
Imagina você com um óculos que tem uma câmera ligada o tempo todo, as pessoas, ah, meu Deus.
É, não era uma parada do tipo assim, você comprar um óculos espião. Não, era um óculos do dia a dia. E você podia levar ele com a câmera pra todos os lugares. Inclusive, as empresas de cinema estavam proibindo as pessoas de entrar pra não filmar os filmes, como se tivesse uma baita revolução. Né?
Não, porque você vai filmar o filme inteiro com o seu Google Glass, então.
pelo amor de Deus. E aí o Google Glass, por fim, foi a joia da coroa de erros que foram os produtos e serviços novos do Google nos anos 2010. Lembra do Google Wave?
Mano do céu.
Google Plus.
O Google Reader.
Google Reader. Ah, que saudade.
4.
Na quarta colocação, o QR Code.
Calma, não priemos cânico. A gente chega lá, sem desespero.
Pra quem não sabe, né, o QR Code, ele é uma série de pequenos símbolos bonitinhos num quadrado, que pode ser lido por câmeras de celular e traduzidos em textos, URLs, informações que podem estar contidas naquele código.
E aí acessadas rapidamente, né, porque a câmera reconhece aquele código, decodifica, e aí rapidamente já resolve no celular.
Isso é maravilhoso. Porém, o QR Code é a tecnologia mais mal utilizada da última década.
Cara, muito.
Pra começo de conversa, empresas jamais cultivaram o hábito de utilizar QR Codes como parte do cotidiano, o que poderia ter ajudado muito na popularização do formato.
É, aqui no Brasil mesmo ficou um receio de educar a população a usar QR Code.
E por consequência, às vezes era bem chatinho você ter que tirar o telefone do bolso, ligar câmera.
E as câmeras não eram tão boas também, né?
É, e tinha câmera que não conseguia ler direto. Você tinha que baixar um aplicativo pra ler QR Codes. Meu, nada funcionava, nada ajudou o QR Code a ter um bom desenvolvimento.
Ainda mais no cenário que poucas empresas utilizavam, aí você ia ter que instalar o aplicativo pra ler com a etiqueta colada num melão no hortifruti. É,
pelo amor de Deus, né?
Mas o QR Code tá nessa lista de ótima ideia, péssima execução, até agora. Porque agora que a gente tá virando a década novamente, o jogo tá mudando.
O QR Code está surgindo das cinzas. QR Code Fênix.
Exatamente.
O QR Code agora, acho que veio pra pegar agora.
Sei lá, não faria sentido ter colocado colocado no cartão da Rede Geek há 2 anos atrás um QR Code. Agora faz sentido colocar.
Agora QR Code tá sendo usado pra fazer todos os tipos de pagamentos.
Transações. O Pix usa QR Code.
Agora o metrô em São Paulo vai começar a usar QR Code pra liberar a catraca.
Que faz muito mais sentido pra muitos aparelhos, principalmente de baixo custo, ao invés de colocar um leitor NFC, simplesmente utilizar a câmera que já tá lá.
Espero que agora a execução do QR Code faça jus a essa tecnologia maravilhosa.
Dá pra você criar, inclusive, um QR Code de conexão automática no Wi-Fi na sua casa, Mauri. Você deixa o QR Code ali do lado da porta, a visita chega, aponta, já abre, usuário e senha, preenche, a pessoa não precisa fazer nada.
3.
Terceira colocação! Essa é boa.
Redes sociais!
Como assim, redes sociais? Ela continua aí. Na teoria, redes sociais são uma excelente forma de criar e engajar comunidades. A Rede Geek tem várias redes sociais. Além de você manter contato com as pessoas de todas as fases da sua vida, conhecer outros que você provavelmente não encontraria devido às limitações geográficas da vida da maioria dos humanos. Ou ainda, Mauri, porque é amigo de um amigo de um amigo de um amigo e você não ia saber que tem aquele link, aquele vínculo especial, conecta a pessoa. As redes sociais aproximam o mundo. Só que com o passar do tempo, as redes sociais, meio que a humanidade acabou criando um monstro na internet.
De fato criou um monstro mesmo que tá acabando com o próprio criador, né?
Tá acabando com a humanidade. As redes sociais aparecem nos noticiários frequentemente sob acusação de abrigar grupos de ódio, abusar de dados dos seus usuários e basicamente dar voz a qualquer um maluco e paciente o suficiente pra ficar gritando suas ideologias ao vento digital.
E as redes sociais meio que passaram a controlar nossa vida, criar bolhas e escolher o que chega na gente, né?
Elas tinham tudo pra se tornar uma espécie de pedra de roseta digital, aproximando culturas e nações, mas no final das contas acabaram virando gigantescas reuniões de condomínio.
Pelo amor de Deus.
A gente gosta de redes sociais, a gente tá nas redes sociais, mas o potencial era tão grande, podia mudar e revolucionar a história da humanidade. Ótima ideia!
Péssima execução.
A execução foi realmente ruim.
2.
Na segunda colocação, senhoras e senhores, realmente essa é uma ótima ideia. O comunismo.
Comunista! Para aí, Mori. Para aí.
Por que entrou aqui nesse programa? Vamos lá. O comunismo realmente é uma ótima ideia. Ele é a resposta intelectual à desigualdade cada vez maior nesse sistema econômico predominante, o capitalismo.
Realmente, Mauri, nesse ponto de vista, a ideia de acabar com a desigualdade é sempre boa. Toda coisa que pode acabar com a desigualdade é positiva.
Sim, cara. A ideia é fazer uma distribuição justa de renda e, ao contrário do que muita gente pensa, não é pra deixar todo mundo pobre, não. É pra deixar todo mundo rico, é pra todo mundo ter acesso às coisas, não é pra roubar o Palio 2002 do seu vizinho, é pra realmente distribuir a renda daqueles que têm muito pra aqueles que não têm nada.
Ótima ideia, Mauri, eu concordo com você.
É uma ótima ideia, pronto, podemos ir pro próximo item.
Não, mas assim... Todo ideal filosófico acaba sendo executado com diversas falhas. Principalmente porque humanos são falhos. E o comunismo abriu as portas para a construção de regimes totalitários que deturpavam seus fundamentos para manter a população ignorante sobre rédeas curtas, frequentemente em estados deploráveis de subsistência.
É realmente, Tato. Talvez Marx fique um pouco decepcionado com tudo que vem acontecendo, o que Stalin fez, não sei... De repente ele pode olhar pra China e falar...
Até que tá indo, vai.
Mas é complicado, assim, porque a gente tá falando de mudar a maneira como toda a humanidade se comporta e se relaciona. Uma mudança dessa não vem de uma hora pra outra. Tem coisas, assim como diversos outros projetos de mudança social, que são muito bonitas no comunismo, mas todas as execuções ou tentativas de execução até agora... Ótima ideia!
Infelizmente, uma péssima execução.
O Mauri quase chorou aqui.
Recapitulando.
E pra você que ficou até desnorteado depois do comunismo, que nem se lembra onde a gente começou esse top 10, fica tranquilo que a gente tem o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, o Virtual Boy, o console portátil que precisava ser usado em um tripé.
É muito bom.
9.
Na nona colocação temos o Apple Newton, o iPad antes do iPad.
8.
Na oitava colocação, o N-Gage da Nokia, o celular gamer que nasceu antes da hora.
Na verdade, a gente podia fazer um vídeo no YouTube, Mori. É o celular gamer mais barato pra se comprar em 2021. É de fato o celular gamer mais barato pra comprar em 2021.
7.
Sétima colocação, o Steam Box, a solução para os consoles da Valve.
6.
Na sexta colocação, o skate voador, não, o hoverboard de rodinha que explode.
É bem horrível.
5.
Na quinta colocação, o revolucionário Google Glass.
Ah, como eu queria esse óculos.
4.
Quarta colocação, o QR Code.
E hoje em dia você consegue apoiar a Rede Geek só com QR Code, mano. Isso daí vai dar certo.
3.
Na terceira colocação, todas as redes sociais. Todas.
2.
Na segunda colocação, infelizmente, o comunismo.
1.
Nesse top 10, vamos com o capitalismo.
Acho que só acima do comunismo, realmente, só o capitalismo. É uma ótima ideia.
É, não, do mesmo sistema que te trouxe pérolas como trabalhe com o que você ama e jamais trabalhará um dia na sua vida. Apresentamos pra você capitalismo. Esse bichinho torto e capenga que a gente diz que é feinho, mas a gente ama mesmo assim. Não, e assim, é inegável que boa parte dos avanços sociais e tecnológicos dos últimos séculos foram feitos sob a guisa do capitalismo. Mas é inegável que boa parte das desgraças causadas por humanos, a fome, destruição da camada de ozônio, aquecimento global, desmatamento, extinção de espécies de animais, também tiveram a parcela de culpa do os fundamentos do sistema capitalista. A nossa forma de viver em conjunto cria um abismo cada vez maior entre a população do planeta, com 1% da população do mundo acumulando mais de 70% de toda a riqueza.
É triste.
E não precisa ser nenhum gênio, nem invocar um fantasma do comunismo para saber que isso não tem como dar certo para sempre. E provavelmente é a nossa geração que já vai ter que pagar a conta de todas essas tomadas de decisão lá atrás.
Infelizmente, pra haver ricos, precisa haver pobres. Infelizmente, precisa ter exploração de trabalho. É legal ter o desenvolvimento rápido, tecnológico e tal, mas isso tem um preço, né?
Então, da mesma forma que a gente criticou o comunismo agora há pouco, do tipo, nossa, ótima ideia, mas a execução não tá tão boa, o capitalismo também falha, porque os seres humanos são falhos. Então, o capitalismo, ótima ideia!
Mas a execução tá sendo, ó...
A gente tem que trabalhar muito pra encontrar um sistema que funcione para a sociedade do futuro, para a gente ter muito mais igualdade e um sistema que seja sustentável, que a gente não acabe com o planeta para conseguir colocar a humanidade onde a gente quer.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.